Aconteceu na noite da última segunda-feira os trabalhos da sétima sessão extraordinária. Já que estamos em recesso, teve 3 sessões ordinárias para a votação da LDO. Não tinha muita coisa para ser votado, né? Então foi marcada essa sessão extraordinária. E como ficou muito tempo sem ninguém poder falar, muita gente também se inscreveu em grande expediente e em explicação pessoal, que normalmente não se fazem sessões extraordinárias. E por isso até o vereador Paulinho Serralheiro fez até um desabafo à questão do regimento interno da Câmara. Paulinho, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Veja bem, Sérgio, nós aqui na Câmara de Vereadores, nós temos um regimento. Esse regimento é para ser seguido. Última segunda-feira nós tivemos a sessão ordinária na última sessão e hoje nós estamos fazendo uma sessão extraordinária, então nós estamos em recesso. Agora, o requerimento é lógico, é muito importante. Agora, desde que seja um requerimento de extrema urgência. Agora, um requerimento corriqueiro do dia a dia, eu acho que não tem necessidade. Isso aí é para fazer em sessão ordinária. Se você tem uma coisa de urgência, procura o secretário, o responsável competente, o prefeito, vai lá e expõe para ele, ó, está acontecendo isso e aquilo, e vai se resolver o problema. Agora, nós temos um regimento, nós temos aqui sessões que têm durado aí das 6h30 da tarde até 11h30 da noite, meia-noite, fica discutindo um requerimento, uma hora e meia, um requerimento que acaba não levando em lugar nenhum. Então, nós estamos aqui para votar projetos. Requerimento é para sessão ordinária. A minha opinião é essa e estou procurando seguir o regimento.
O que o presidente explicou justifica o fato de ter ficado 3 sessões sem os vereadores poderem se inscrever? Tinha 7, 8 inscritos, ele ficou entre a cruz e a espada, justifica?
Eu entendo o caso do presidente, ele está correto, ele procura relevar as coisas, até porque tinha vários requerimentos, mas regimento é regimento, eu acho que ele deve seguir o regimento. Até porque, Serginho, o requerimento, você faz o requerimento, às vezes o requerimento você faz ele 2, 3, 4, 5 vezes e ele fica lá, até demora às vezes 6 meses, até mais, para o prefeito responder o seu requerimento. Até um projeto de lei já é complexo, imagine um simples requerimento. Se existe um regimento, eu sei que o presidente está sendo, assim, pautoso com os demais vereadores, procurando, assim, apaziguar e procurando fazer a coisa certa, mas ele tentando procurar fazer a coisa certa, às vezes acaba não seguindo o regimento. E regimento é regimento, tem que seguir.
Obrigado, Paulinho.
Eu que agradeço e agradeço aí aos ouvintes da Rádio Cabiúna.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Antônio Carlos Demício, Carlão Demício, que solicitou mais atenção no parquinho em mal condições, na supercreche e também outros assuntos, e isso em grande expediente. Teve vários projetos de lei que foram aprovados, alguns em regime de extrema urgência, outros normalmente, mas você ainda fez em grande expediente esse requerimento também. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer imenso estar aqui falando para essa rádio com audiência altíssima. Serginho, veja bem, hoje se trata da última sessão, né? Mas parece que não vamos ter outra sessão, e eu entendi que seria a última sessão antes do recesso. Aí eu tinha esses 2 requerimentos, que foi um pedido de pais de alunos, super creche, né? Onde o parquinho lá encontra em maus condições, tem até brinquedo que tem umas pontas de ferro que pode vir machucar as crianças, o outro está soltando os parafusos, o outro já caiu. Então fiz esse requerimento pedindo que eles tenham uma atenção especial lá na supercreche com esse parquinho. O outro requerimento que eu fiz também, Serginho, em grande expediente, foi relacionado a bueiros entupidos, especialmente numa rua lá, acho que é Agenor Café, se eu não me engano, e os moradores sofrem demais, sabe, com mosquito, com cheiro muito forte.
Ali no Recanto de São Francisco, né?
No Recanto de São Francisco, exatamente. É, eu até coloquei uns vídeos ali dos bueiros, a água tá bem assim na tampa do bueiro, uma água podre, fede demais, e sem contar mosquito, dengue, essas coisas que fica ali nesse bueiro.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Lei das Três Águas, que em grande expediente solicitou o carinho especial do prefeito para que olhasse a possibilidade de uma pista de laço na cidade de Bandeirantes. Parece que aqui havia, próximo da Yara, está desativada, alguma coisa nesse sentido. E há muitos adeptos a esse esporte em Bandeirantes. Inclusive, seu filho participou recentemente, né, o filho do Polaco Meneghel, entre outros aí. Lei, explica um pouco mais sobre esse pedido. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, a gente tinha uma pista de laço, né, lá no bairro Yara, onde as crianças iam, divertiam, brincavam e faziam os campeonatinhos de laço. Inclusive, meus filhos, né, começou lá também. E agora, esse final de semana, a gente foi, assim, privilegiado, vamos dizer assim, a nossa cidade, porque na sexta-feira, né, o pessoal esteve lá em Londrina e lá eles foram no campeonato, onde vai muitos profissionais. E na sexta-feira foi o Quito Meneghel, ganhou em quarto lugar. O Du Bandeirantes ganhou em quarto lugar. Nessa sexta-feira, o Kleber, o meu filho, ganhou em sexto lugar. No sábado, também, o campeonato continuou. Né, profissionais desde Curitiba até São Paulo, mais de 70 duplas. E no sábado, meu filho, o Kleber, foi campeão, né? Foi o primeiro lugar. Domingo continuou. Aí já para uma classificação mais baixa, o Kelvin, meu filho, o caçula, ganhou em segundo. Então, exemplo assim, todo momento da disputa eles ficam falando o nome de uma cidade. Kleber de Bandeirantes, Quito de Bandeirantes. Então, exemplo, leva o nome da nossa cidade em toda a região. Então, é importante Bandeirantes incentivar uma pista de laço, uma pista de tambor, um lugar para as crianças andarem a cavalo, que é uma diversão, um esporte sadio, tira as crianças de frente da televisão, do celular, da rua. É uma observação que a gente fez, um pedido que, né, a gestão aí analisa com carinho e se dedica para a gente conseguir aí um lugar público, né, para que mais crianças comecem e vai representar o nome de Bandeirantes lá fora.
Você tem ideia, você que pratica, que vive esse esporte, aonde seria o ideal?
Ô Serginho, na verdade, a gente já sentou uma vez com o prefeito, tem alguns lugares aí, sim, que tem condições para isso, entendeu? Só que é ruim eu citar nome, porque senão causa uma esperança e depois, né, acaba não dando certo. Mas isso aí não é difícil, entendeu? A gente acredita aí, porque na verdade, é muitos pais que iam lá na Yara para levar seus filhos a andar a cavalo. Muito, muito mesmo. Esses dias eu fui no lar das crianças, o pessoal pediu para nós ir lá um dia com os cavalos para as crianças. Então, vamos incentivar essa parte aí e aproveitar esse momento que quem tem cavalo, pessoal, por favor, cuide bem de seus animais, não deixe na rua, porque os cavalos também trazem muito lazer, muito diversão para as crianças, mas também é um risco para a população se esses animais ficarem soltos, né? Então, a gente pede aí com todo carinho que todo mundo cuide do seu animal, não deixe solto.
Eu, enquanto você falava, me veio um local à mente. Eu não sei como que está esse local atualmente. Eu sei que ele é particular. Chegando na ponte do Rio Laranjinha, do lado direito, sentido quem vai Bandeirantes a Santa Mariana, tinha ali, eu não sei dizer o que que era, um aras, tipo assim, qualquer coisa. Chegaram a conversar com o proprietário, a ver como que está.
Ô Serginho, eu não conheço lá, mas já vi muitos comentários e pelo que a gente vê a estrutura lá, é um ótimo lugar. Claro que aí vai depender do proprietário, a gente sentar junto com o prefeito, analisar, de repente se faz um preço bom para o município e com certeza quem ia ganhar com isso era a população, né, Serginho?
Eu não sei nem quem é o dono ali, confesso para você que eu não sei. Eu sei que é um lugar particular, isso eu sei.
Com certeza, é um lugar particular. Também não sei quem é o dono, mas que é um lugar que daria muito certo, com certeza daria, né?
Obrigado.
Obrigado você, Serginho. Quero dar os parabéns aí pro meu filho Kleber, por ter sido campeão, né, lá em Londrina. pro Kelvin ontem em segundo lugar, pro Quito Meneghel, pro Du Bandeirantes, e agradecer aí, um abraço para todos que incentivam, o Éder, enfim, a todos. Polaco Meneghel, uma pessoa que incentiva muito esse esporte, inclusive eles que levaram o Kleber para Londrina esse final de semana, eu quero agradecer a todos aí.
Muito bem, eu vou falar com o vereador Gustavo Duté, inclusive é o líder do prefeito na Câmara, mas aqui sobre ele ter pedido em grande expediente 3 projetos de lei em extrema urgência, 425, 428 e o 440. Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde também aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre é um prazer falar com vocês. Então, Sérgio, o 425 é um projeto que se refere à comunidade São Pio. A São Pio recebe todos os meses uma subvenção, um repasse que o município faz para colaborar na manutenção das despesas da comunidade terapêutica. E no mês de junho venceu a de 2023. Então ela tinha que ser renovada agora em 2024. E o município tinha a necessidade de aprovar isso essa semana por conta das exigências do período eleitoral. E a comunidade de São Pio não poderia ficar sem esse repasse de R$7.000 por mês. Então essa foi a intenção da nossa solicitação na urgência, que foi prontamente atendida pelos vereadores.
Só para deixar bem claro, a diferença de extrema urgência ou urgência, uma votação só, né, já pode encaminhar o prefeito, é isso?
Exatamente. O regime de urgência, Luiz Sérgio, ele é previsto no regimento da Câmara, no artigo 172, e ele diz o seguinte: quando há uma necessidade da comunidade que desperte uma rapidez no atendimento, pode ser usada esse dispositivo regimental que é a urgência. Nós usamos isso hoje para que, em vez de ser 3 votações e se estender até a segunda quinzena de julho, nessa semana fosse resolvida essa questão já e a São Pio já pudesse receber esse repasse.
Resume então o 440 e o 428.
Vamos lá, o 428, Serginho, ele é uma abertura de crédito suplementar. Crédito suplementar é aquela movimentação que existe entre as secretarias ali na prefeitura. Um exemplo, o prefeito alocou um valor para a saúde e agora a educação precisa de um valor, então ele realoca, ele redestina o valor. É um valor de R$1.550.000, que vai ser usado para comprar um micro-ônibus e 2 vans para a saúde. Nossos munícipes estão reclamando bastante de certos ônibus. Então, o prefeito, junto a alguns deputados, fizeram uma movimentação lá em Curitiba e conseguiram esses 4 veículos. Vereadores também colaboraram bastante. E agora vai ser licitado. As resoluções já estão prontas. Precisa ser aprovado também com urgência para entrar no sistema do Estado.
Essa foi aprovado, inclusive.
Foi aprovado.
Não foi por unanimidade, porque, se salvo engano meu, o Carlão Demício votou contrário a isso.
Exatamente. Foi 11 votos favoráveis e 1 contrário.
E o 440?
440 é uma abertura de crédito adicional de R$635.000 para a construção daqueles barracões, de barracão empresarial aqui na Vila Bela Vista. Por que foi em urgência, Sérgio? No mês de maio, houve uma audiência pública para mudar o zoneamento. Porque quando a verba chegou para a prefeitura, aliás, quando a verba foi sinalizada para a prefeitura, o Estado exigiu que aquele terreno estivesse em uma área empresarial. E ali não era área empresarial, era uma área residencial. Então, foi feita uma audiência pública, que se exige no mínimo 30 dias, data de publicação e a realização da audiência. Depois veio para a Câmara, foi votado em 3 sessões, para só então conseguir mudar o zoneamento. Foi para Curitiba, voltou. Quando ele volta na votação da LDO. Então, não podia se votar outros projetos. E agora, essa semana, tinha que ser incluída no sistema do governo estadual a lei que autoriza a abertura de crédito para dar sequência ao processo. Então, foi tudo, assim, um pouco rápido, em ritmo de urgência, por conta desses prazos que ficaram um pouco estrangulados.
Obrigado.
Valeu, Serginho. Um abraço.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Tiago Faxino, que pediu também urgência no projeto do executivo do número 438, para explicar um pouco mais o motivo e o benefício desse projeto. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Vinda Cabiúna. Esse projeto é um projeto que veio para fortalecer, vamos supor, os pequenos comerciantes de Bandeirantes. O que acontece? Toda empresa, todo produtor rural, todo que mexe com produtos de origem animal. Vamos lá, embutidos defumados, laticínio, venda de queijo, precisa de uma liberação específica que é fora da vigilância sanitária. Precisa da vigilância sanitária mais um órgão regulamentador. E para vender em Bandeirantes, esse pessoal tem o SIM, que é o certificado de inspeção municipal. Daí ele consegue vender apenas no município. Tem um consórcio intermunicipal que chama Codenop, tá? Ele atende 17 municípios e ele tem veterinário, ele tem toda a estrutura para poder dar essa liberação para essa empresa, essa pequena empresa. Então o que acontece? Ele se adequando ao Codenop, ele pode vender não somente em Bandeirantes, ele vai poder vender nesses 17 municípios que faz parte desse consórcio intermunicipal. Então da ampla expansão de comércio para esses industriais, esse comerciante, pessoal que faz uma linguiça artesanal, faz alguma coisa, ele consegue vender para mais pontos comerciais.
E é fácil participar? Como que é? Ou tem algumas implicações?
Na verdade tem sim. Para ter o sim já não é fácil. Você tem toda a regra, você tem que saber obedecer também. Para vender no Paraná, para vender no Brasil, você precisa do CIF, precisa de outras liberações que são bem mais difíceis. Mas em cima desse consórcio municipal já não é fácil. E o Codenop vai mais ou menos com a mesma tendência de fiscalização. Fizeram uma reunião aos 17 municípios e entraram no bom senso que para poder comercializar em cada cidade dessa tem que ter uma especificação mínima. A pessoa tem que atender essa especificação. Esse Codenop vem, regulamenta, dá a liberação, ele pode vender nesses 17 municípios esse produto dele que é artesanal, ou seja, qual seja o produto que está comercializando.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Na verdade, esse pedido é apenas para fortalecer o comerciante, fortalecer o pequeno industrial, fortalecer a todos, porque todo comerciante, todo industrial está precisando de venda. E aí abre uma 17 municípios a mais para ele poder expandir suas vendas.
É, o leque é muito maior, né?
Bem maior e com certeza vai ajudar muito esses comerciantes até aqui.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Mano Vieira, que retornou depois de umas férias, né, de 30 dias aí. E o Mano Vieira pediu um estudo, a viabilidade de um município se fazer casas pré-moldadas. Até depois teve ali o Carlão, que é construtor, explicando, né, a facilidade, a rapidez com que se faz e o baixo custo. E falou também do calçamento de algumas ruas em Bandeirantes, em especial aquela travessia da linha férrea que liga o Jardim União com a Vila União. Mano, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Osvaldo. Cumprimentando o Osvaldo, cumprimento a todos os funcionários da Rádio Cabiúni, toda a nossa população de Bandeirantes e também da nossa região. É bom estar de volta, né, Serginho? Como você, aqui fazendo a cobertura dos trabalhos da Câmara Municipal. Nós temos um compromisso com Bandeirantes, com a população, até o dia 31 de dezembro de 2024, um compromisso com o Legislativo. As eleições estão chegando, se a gente vai para o Executivo ou não, isso vai depender da população, mas o Mano Vieira está aqui à disposição para atender as demandas da população e honrar o nosso trabalho. Foi um tempo bacana que eu fiquei afastado, um relacionamento, um casamento, né, um assunto pessoal, e agora a gente já está aí renovado, pronto para trabalhar e para produzir mais para a nossa cidade, para a nossa população. Bom, Serginho, cheguei com essa ideia, fiz essa indicação, indicando ao prefeito municipal para fazer casas populares com os materiais pré-moldados. Por quê? É uma ideia muito boa, fantástica. Até o próprio Carlão Demício, que é construtor há muitos anos, ele falou da economia de mão de obra, ou seja, de custo, e também a economia de tempo. Né? Então, a gente viu aqui alguns vídeos que é possível fazer casas populares com material pré-moldado em torno de 10 dias. Então é uma coisa fantástica e próprio Carlão relatou que o custo disso fica aproximadamente R$25 mil. É uma casa que ela é pequena, aproximadamente 50 metros quadrados, mas é um começo, Serginho. É um começo que a gente precisa pressionar, pegar no pé do prefeito para que ele possa fazer essas casas populares para a nossa população. E o mandato é até dia 31 de dezembro, então por mais que vão acontecer eleições, a gente tem que continuar o trabalho não pode parar para a população.
Então, inclusive, ainda dentro desse assunto, foi questionado pelo vereador doutor Eduardo a durabilidade dessas casas. Aí o Carlão voltou a explicar. Antes era isopor por causa do calor e acústica. E agora não, agora é material tipo concreto mesmo, né?
Isso aí, Serginho. Material pré-moldado, você pode utilizar madeira, gesso e concreto. Neste caso, em tela, que a gente conversou, é sobre o concreto, né? E sendo de concreto, aí não tem validade, aí a gente pode entregar uma coisa com qualidade e segurança para a população. O que acontece é que é uma casa pequena, né, uma ideia, a gente indicou para que o prefeito possa efetuar um estudo junto com os engenheiros, né, a Câmara Municipal não tem engenheiro, a gente faz aqui um levantamento, uma análise, e indica para o prefeito para que ele consiga construir o custo geral disso e sim possa implantar em nossa cidade. Então a gente espera que ele acate aí essa ideia, até porque ele já mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para estar construindo 16 casas populares, né, para aquelas pessoas que foram atingidas pela enchente. Então a gente acredita que de repente aí possa ser uma ideia para estar implantando isso na cidade. Se eu não me engano, a cidade de Abatiá já realizou ali várias unidades desta modalidade. E é uma esperança, Serginho, que a gente possa atender a nossa população e possa dar qualidade e estrutura para quem mais precisa, no caso de uma casa popular.
Tá, sobre o calçamento, no ponto estratégico que você, inclusive, mostrou o vídeo. Ali não tem uma metragem que é da rede federal, é difícil de mexer.
Esse calçamento que eu indiquei para o prefeito estar fazendo é ali na rua Arthur Pelayo, naquele trevo próximo a Sagai. O que acontece? As pessoas, quando vão transitar ali naquela calçada, como não tem mais a calçada entre o finalzinho da calçada ali até passar a linha do trem, então o que acontece? A pessoa vai para a rua. E quando ela vai para a rua, acontece o perigo ali de algum veículo estar atropelando uma pessoa. Então o pessoal veio reclamar para mim, fiz esse requerimento, essa indicação, solicitando ao prefeito aí com uma certa urgência para que possa reparar. A gente sabe da metragem que tem que ter da linha do trem, da linha férrea, só que a população transita muito ali. Então, por mais que haja essas regras, a gente tem que lidar com a situação real, que é fazer uma calçadinha ali, uma calçada que seja fina, para que as pessoas possam transitar na calçada e não correr o risco de serem atropeladas.
Obrigado, mano.
Valeu, Serginho. Estamos de volta. Um abraço a você, um abraço a toda a população que nos ouve.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador presidente, o Alex Borba, falando em explicação pessoal, se não me recordo, houve umas podas drásticas do lado da pista e sem explicação e sem autorização dos moradores. E fala também da coleta de galhos em certos lugares em Bandeirantes que não está sendo realizado. Alex, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, vamos começar em relação às coletas dos galhos, né? Nós ficamos um tempo aí sem o guincho que recolhia os galhos e o que acontece? Aumentou as demandas, né?
Acumulou, né?
Acumulou a demanda e a administração está sofrendo um pouco para colocar isso em dia. Então, eu me inscrevi em grande expediente para estar pedindo para que seja feito a coleta nesses locais, tendo em vista que tem alguns locais que já faz mais de mês que não foi recolhido. A outra situação que nós pontuamos aqui é em relação a podas de árvores. Eu tive uma mensagem do meu amigo Marquinhos, que é o presidente do MDB, que é o partido que eu me encontro hoje, mostrando que na frente da casa dele, sem autorização dele, foi cortado a árvore dele, foi podada a árvore dele e também todas as árvores ali, inclusive é na rua da casa do prefeito, e pelo que ele me passou, não teve autorização dos moradores. Aí eu questionei, até pedi para o líder do prefeito levar essa situação para saber se foi algo da prefeitura ou se foi alguém que passou ali e cortou sem autorização alguma.
Não foi uma árvore só, foram várias, né?
Foram várias árvores, até na sessão eu coloquei as fotos que foram me mandadas. Temos que saber o que aconteceu, né? Se foi por parte da prefeitura, eu acredito que os moradores deveriam ser informados. E se foi por parte de uma pessoa que não tem autorização dos moradores, aí é pior ainda, né, Serginho?
Agora, veja bem, foi cortado do lado da pista. Eu já vi esse tipo de corte quando se faz o asfalto, porque passa, né, aquela máquina de asfalto e ela precisa estar cortada. Então, não sei, não deu para entender. E foi cortado com motosserra, não foi corte comum, não.
Não deu para entender, até mesmo por isso que pedimos explicações, porque não chegou nada na Câmara Municipal em relação a isso, nenhum dos vereadores estava sabendo, nem mesmo os moradores daquela rua, né? Então, eu levantei esse questionamento. Temos que saber se foi parte da prefeitura, de repente vai passar um recape asfalto ali, ou se não foi por parte da prefeitura, aí temos que saber também quem fez aquilo dali, porque nós já temos tantos locais para estar recolhendo esses galhos. Agora, de repente, cortar do jeito que foi cortado ali, pior, se não foi com autorização dos moradores, aí é complicado demais, né, Serginho? Imagina, você chega na tua casa, você vê a tua árvore ali que você cuida tão bem, feita a poda da forma que você não queria, é complicado, né?
Outro assunto foi do Paulinho Serralheiro, que questionou, que nós estamos numa extraordinária. E foi feita quase que uma sessão ordinária. E você explicou que ficou entre a cruz e a espada.
Então, na realidade, fui questionado porque o presidente liberou alguns requerimentos. Mas o que acontece, Serginho? Nós tivemos 3 sessões, que foi sessão exclusiva para votação da LDO. E aí, eu, como presidente, não posso impedir os vereadores de apresentar os requerimentos que são anseios da população, né? Os vereadores apresentaram os requerimentos, porque já faz alguns dias que não está sendo apresentado, porque quando é exclusivo você não pode apresentar requerimento. Quando o pessoal estava inscrito em grande expediente, eu vi que tinha 7 vereadores inscritos em grande expediente. De repente, o primeiro que já fala, eu já não acato o pedido dele para entrar. É que nem eu sempre falo, o presidente não é dono da Câmara, né? O presidente ele está ali só para conduzir os trabalhos. E eu sempre acato aquilo que os vereadores pedem dentro da Câmara Municipal. E aí o pessoal pediu para estar colocando esses requerimentos. Eu também entendo que nós temos um regimento, mas o regimento deixa bem claro que o plenário é soberano, né? Então, os vereadores, eu até aceito que eles, muitas vezes, têm um entendimento diferente de mim, mas também eles têm as possibilidades de votar, né? Paulinho, tanto ele, o doutor Duarte também questionou a questão do regimento, mas não votou contrário. Você, quando reclama, eu, por exemplo, quando eu reclamo de algo, sou coerente e voto contrário.
Mas você não colocou em votação se haveria ou não e requerimento em grande expediente, colocou? Eu não me recordo.
O requerimento, quando o vereador ele apresenta o requerimento, para o requerimento entrar na pauta, ele é votado. E aí o pessoal não votou contra entrar, aí depois também eu acredito que fica uma carga pesada para o presidente decidir se não vai ou não vai, porque os vereadores ele tem a possibilidade de votar para não entrar no grande expediente. Aí eles não votaram, votaram a favor de entrar no grande expediente. Aí questiona o presidente, porque o presidente aceitou que tem um regimento, mas o regimento ele é claro. O plenário é soberano. Então, tudo aquilo que o pessoal pede para o presidente, o Serginho, só se eu vejo que é algo que vai prejudicar a população, mas quando eu vejo ainda que é algo que vai ajudar a população no caso dos requerimentos, eu submeto ao plenário. O plenário é soberano. E todos os vereadores votaram a favor aos requerimentos entrar na pauta do dia. Então, não foi o presidente que colocou. Inclusive, os vereadores que reclamaram, eles também votaram a favor dos requerimentos entrar. Eles não votaram somente a favor do requerimento, eles votaram a favor do requerimento entrar na pauta. Porque o vereador, quando ele vai pedir para um requerimento ele entrar na pauta, ele se inscreve em grande expediente, aí ele vai pedir para o requerimento entrar na pauta. Os vereadores foram se inscrevendo, todos os vereadores votaram favorável. Aí eu não entendi qual foi o questionamento deles, do presidente ter aceitado, se eles mesmos votaram favorável.
Porque a partir de agora é assim, você vai estar pisando em ovos. Então tem que tomar muito cuidado, ter discernimento, ser esperto, você não é. Não nasceu ontem, né? Então você sabe. Então, a partir de agora, vai ser assim. É a cruz e a espada.
Não, até na última entrevista que eu dei, Sérgio, você lembra que daí o senhor fez uma pergunta para mim, se eu estava preparado, que agora está chegando o momento eleitoral. Eu falei, Sérgio, pode ficar tranquilo que eu sou um cara que tive uma bagagem durante esse mandato. E você falou assim, ah, mas você é um cara explosivo. Você viu já na sessão como que eu me comportei. Expliquei para ele certinho, o pessoal vai questionar, vai ter aquele jogo, às vezes, de interesse. Eu não levo isso aí por parte do Paulinho, não, porque o Paulinho, ele é um cara bem tranquilo na sessão, mas tem alguns outros vereadores que daí o cara vai querer jogar para a torcida. E nessa parte política aí, eu tô bem cascudo nisso aí, Sérgio. Se os caras acham que vai, de alguma forma, tirar o meu sossego ali, vai tentar tirar eu do sério, não vai.
Tumultuar,
não vai. E tudo aquilo que for colocado para o bem da nossa população, Serginho, eu coloco em pauta, sim. Projeto para votar rápido, eu coloco em pauta. O que é bom para a população. Se eu vejo que é um projeto polêmico, que vai ter algum prejuízo para a nossa cidade, tem que ter uma discussão maior, Serginho, eu não coloco em extrema urgência. Não aceito. Agora, projetos que é para melhoria, para ajuda às instituições, hoje mesmo nós tínhamos um projeto que era para estar ajudando a São Pio. Como é que eu não vou colocar em extrema urgência? Não tem que votar antes do período eleitoral. Lógico que eu coloco em extrema urgência. Não tem regimento que vai barrar em relação a isso aí. Nós estamos votando as coisas boas para a nossa cidade. Aí você vai querer levantar a questão, ah, mas o regimento, rapaz, o regimento, ele está abaixo do plenário. O plenário é soberano. Então, coisa boa para a população, nunca eu vou segurar, vou atrapalhar, independente se demorou para vir ou não do executivo, e no caso não demorou, é porque nós tivemos 3 sessões mesmo, exclusiva, ou seja, nós poderia ter marcado durante essas sessões, mas falei, não, deixa a hora que terminar isso aí, porque dá tempo do prefeito mandar tudo que é que ele tem de projeto e depois nós marcamos no recesso ali e vamos votando. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é acelerar. Pode vereador falar, espernear, querer falar que tem um regimento, que projeto tem que esperar 3 votações. Se tiver a maioria, que são 10 vereadores, para assinar a extrema urgência de projetos que trazem melhoria para a nossa população, eu vou colocar em pauta, sim, porque eu estou aqui para trabalhar para as coisas dentro do nosso município. Jamais travei um projeto e jamais vou travar, Serginho.
Muito bem, está aí com o vereador presidente. Eu encerro os trabalhos realizado na última segunda-feira, a 7ª sessão extraordinária. Vale lembrar que já ficou marcado também mais uma sessão extraordinária para a próxima quarta-feira, às 11h15 da manhã. Valeu, os ouvintes do Jornal Operação Cidade.